É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante, as novas regras para as eleições de 2018. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto de direito eleitoral é a advogada Emma Roberta Palubo Bueno. E você, caso você ouvinte tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Emma. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educativa. É realmente um prazer estar com você aqui hoje, espero poder sanar eventuais dúvidas e trazer um pouco dessas novidades das eleições que estão aí em outubro, né? Já temos nesse momento tão conturbado da arena política, então espero realmente esclarecer para o ouvinte algumas de suas dúvidas.
E doutora, então, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes quais foram as principais resoluções que foram aprovadas pelo TSE para as eleições gerais de 2018? A gente teve muitas mudanças?
Bom, o eleitor já está acostumado que nos anos pares nós temos as eleições e nos anos ímpares as reformas eleitorais. A reforma do ano passado, de 2017, ela não foi tão significativa quanto a de 2015, mas ela trouxe, sim, muitas mudanças. Quanto às resoluções, foram 11 resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral no total. Uma das principais é a que trata efetivamente do voto impresso, que estará esse ano em 30 mil urnas. Além disso, nós temos o financiamento coletivo, o crowdfunding, eleitoral, né, que vem aí como uma alternativa para os candidatos, que é a vaquinha eleitoral. E, por fim, a resolução 23.562, que passou a permitir a inclusão do nome social e a atualização da identidade de gênero. Essa, sim, posso dizer que são as três principais, mais significativas alterações para esse ano.
Legal, doutora. E como a senhora mencionou para os nossos ouvintes, uma questão muito polêmica desse ano é ligada ao processo eleitoral, diz respeito à questão do voto impresso. E como que está essa situação? A gente vai ter um voto impresso, então?
Olha, se nada mudar, se as eleições fossem nesse domingo, nós teríamos, sim, o voto impresso. O TSE aprovou, em 1º de março, uma resolução, a resolução 23.521, que regulamenta os procedimentos nas sessões eleitorais que vão utilizar o módulo impresso nas eleições desse ano. Vai ser a primeira implementação, né, dessa experiência de controle, digamos assim, que se dará em 30 mil urnas eletrônicas ao redor do país, 5% do total das urnas. Ressalvada a minha opinião pessoal a respeito disso, de qualquer forma, até 2028, todas as urnas deverão estar adaptadas. Essa resolução, eu até vou explicar um pouco para o ouvinte como que vai funcionar, porque às vezes a pessoa pensa, eu vou levar o meu comprovante para garantir que eu votei naqueles candidatos. Não é assim. O eleitor não terá contato direto com o comprovante de votação. Nessas urnas, após ele escolher, né, todos os seus candidatos, será exibida uma tela com o resumo dos votos, com o número de cada um e o nome desses candidatos. E, ao mesmo tempo, vai ser feito o registro impresso. Então, assim, vai vir um comprovante, como se fosse um comprovante de cartão de crédito, por exemplo.
Sim.
Você vai conferir se, efetivamente, o que você digitou na urna corresponde àquilo que está escrito. Se tiver ok, você aperta a tecla confirma e aquele registro impresso de voto, que vai ser chamado RIV, ele vai ser depositado na urna também. Se, eventualmente, o que você digitou não corresponde ao que está escrito, você cancela, né, e começa novamente a operação. Isso, em tese, vai servir para que, se, eventualmente, houver algum problema com as urnas eletrônicas ou se a pessoa, eventualmente, falar o que, às vezes, acontece, eu votei em tal candidato, mas a urna computou um candidato diverso. Então, isso, em tese, vai garantir essa fidedignidade, é o que a pessoa digitou na urna e é o que efetivamente ela computou. Eu só queria destacar rapidinho aqui, Jéssica, até, que o que a gente tem que ter em mente, apesar dessa instituição agora do voto impresso, é que a urna eletrônica, ela funciona de uma forma isolada. Ou seja, ela não dispõe de um mecanismo que possibilite a conexão dela à rede de computadores e à internet. É por isso que garante a segurança dela. É, diversas vezes foram feitos vários testes e garantiram a confiabilidade da urna eletrônica. É, de qualquer forma, quanto ao voto impresso, ainda está pendente a procedência no Supremo Tribunal Federal de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que, se for procedente, vai impedir a efetivação do voto impresso. Então, assim, o que, que isso garantiria? Não apenas que nós, contribuintes, arcássemos com a compra dessa primeira fase de 30 mil impressoras, que de fato tem um custo muito grande, mas, sobretudo, vai preservar uma das mais notáveis contribuições da Justiça Eleitoral brasileira, que é referência mundial em qualidade e modernidade, que é a urna eletrônica. É um passo para o retrocesso, digamos assim.
Entendo. Doutora, e outro ponto que preocupa bastante nessas eleições e tem gerado também bastante polêmica são as chamadas as fake news. E como que a Justiça Eleitoral vai combater essa prática? A senhora poderia falar um pouquinho sobre esse assunto para os nossos ouvintes?
Claro. Bom, esse é um dos temas mais comentados no momento, realmente. As fake news, essa febre de notícias falsas emitidas por robôs em todos os tipos de mídia, realmente ganhou um espaço em diversos países. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem diversos questionamentos até hoje sobre o impacto que as informações falsas tiveram no resultado das últimas eleições presidenciais. No Brasil, essa é a primeira eleição em que a Justiça Eleitoral terá que dar um foco maior a esse tema. Isso porque, diante dessa amplitude que as notícias falsas têm alcançado, elas podem realmente causar um grave impacto na igualdade entre os candidatos e na própria liberdade do eleitor em escolhê-los livremente. Eu achei bem interessante, estudando as fake news, que de fato todo mundo discute muito isso nessa pré-eleição.
Sim.
Tem um estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Boston, nos Estados Unidos, que é uma das universidades mais prestigiadas do mundo, que aponta no sentido de que as fake news se propagam 70% mais rápido na rede do que as notícias verdadeiras. Isso porque, em grande parte, o público a quem essas notícias falsas se dirigem tende a querer acreditar que aquilo seja verdade e busca repassar aquilo como verdadeiro. Efetivamente, o maior desafio que a Justiça Eleitoral e as equipes de campanha terão esse ano envolve as plataformas que inviabilizam a identificação da origem dessas fake news. Essas fake news anônimas, com o uso de robôs da Dark Web, do WhatsApp, têm realmente dificultado essas ações. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux, numa manifestação recente, nessa semana mesmo, ele afirmou que o TSE é o objetivo atacar preventivamente essas ações. Que, para isso, o tribunal formou comitês de inteligência de imprensa para acompanhar o processo eleitoral com foco na disseminação de notícias falsas. Então, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, o Exército e a Polícia Federal vão participar desse comitê. De qualquer forma, é realmente um desafio para o judiciário e para todos nós. Nós, como advogados, sempre estivemos atentos às fake news. É legalmente possível você derrubar um site que veicule uma notícia falsa. Mas a gente precisa lembrar que a censura prévia é proibida no Brasil. Então, realmente, muitas vezes a gente derruba um site com uma notícia falsa, mas naquele momento aquela notícia já se difundiu para outros 20 sites. É um elemento novo nessa eleição. A gente todo mundo está aprendendo muito com isso. O presidente do TSE, nessa mesma entrevista, disse que um candidato eleito com a divulgação de notícias falsas pode ser cassado e a eleição, nessas condições, é anulada. A única certeza que nós temos é que o judiciário vai ter muito trabalho e que nós, advogados, também. Mas que a principal, isso é importante frisar, a principal e a mais eficiente medida contra as fake news está sempre na mão do eleitor, que deve sempre fazer uma pesquisa prévia antes de repassar.
Não acreditar em tudo que lê na internet.
Exatamente.
Né, doutora? Principalmente no Facebook, essas redes sociais, né? E, doutora, a gente também tem novas regras em relação às pesquisas eleitorais, né? E, aliás, a veracidade dessas pesquisas também é outra questão polêmica que tem sido bastante questionada. Como que a senhora vê essa questão?
Olha, com relação às mudanças, algumas situações se mantiveram, né? Por exemplo, a necessidade de todas as entidades, as empresas que realizam essas pesquisas de opinião pública, elas precisam sempre registrar no Tribunal Eleitoral até 5 dias antes da divulgação. Então, a gente sempre sabe, com pelo menos 5 dias de antecedência, qual pesquisa que está sendo feita, inclusive os formulários, como serão respondidos. A gente tem uma certa credibilidade, porque eles são obrigados a registrar. Mas claro que existiram algumas alterações burocráticas em relação à maneira do registro e às formas de acompanhamento. O que eu acho assim, que a maior mudança, ela acabou sendo revogada antes mesmo do início do período eleitoral. Isso porque os ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram revogar trechos dessa resolução que tratava sobre as regras para a realização de pesquisas para as eleições de 2018. Então, foram revogados dois parágrafos da resolução que havia sido inicialmente aprovada pelo TSE. Um que vedava perguntas a respeito de temas não relacionados à eleição, nos questionários, e outro que impedia que esses questionários fizessem afirmações caluniosas, difamatórias ou injuriosas sobre determinado candidato. Isso também para evitar a vedação de censura e para garantir a liberdade de expressão, o TSE acabou voltando atrás e revogou esses temas. Mas com relação à pesquisa, o que eu acho mais interessante destacar nesse momento é que no último dia 21 de abril foi divulgada a primeira pesquisa realizada 100% pelo telefone para candidatos a presidente. Essa novidade, ela possibilitará que a gente realize muito mais pesquisas, já que o custo é de 20% do custo da pesquisa tradicional, o que vai dar até mais credibilidade para o eleitor. É claro que as pesquisas sempre causam questionamentos, isso é um fato. Mas é possível a gente ler a pesquisa de uma maneira mais favorável e mais confiável. Isso se refere ao direito, mas também ao trabalho dos dados, né? A pesquisa não é só direito, a pesquisa efetivamente é campo. Sim. Então, veja, as pesquisas são registradas e existe a possibilidade de analisar os dados que obrigatoriamente são registrados no tribunal. Então, isso faz com que a gente tenha um pouco, acabe tendo mais credibilidade no próprio resultado, né?
E, doutora, a gente, em um cenário político bastante turbulento no país, a gente acaba vendo muitas pessoas menos confiantes nas instituições e até mesmo desanimadas, né, com essas eleições e com os pré-candidatos. E dentro desse contexto, eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes da importância do voto consciente, especialmente nessa situação que o país se encontra.
De fato, é muito importante sempre ressaltar, nós, cidadãos, como todo mundo, nós precisamos ter a consciência de que a única saída para o desânimo encontra-se dentro da esfera institucional. Nós devemos utilizar do processo eleitoral para pesquisar e analisar os candidatos que representam os nossos anseios. Essa sempre é e sempre será a melhor saída. A eleição é o principal mecanismo para a efetivação das reclamações que se encontram presentes na sociedade como um todo. Nós somente construiremos uma sociedade melhor se os cidadãos se motivarem a buscar candidatos que tenham condutas compatíveis com os cargos que estão em disputa. E que depois de eleitos, nossa sociedade, a gente precisa cobrar uma postura coerente durante o mandato. Não existe solução mágica para o problema. Esse é a chave. Para buscarmos efetivamente essa solução. O voto, ele é imprescindível, mas cabe, como eu disse, a cada cidadão cobrar de todos os eleitos que os direitos depois sejam efetivados. É preciso que cada um faça a sua parte, respeitando as regras do jogo. Isso é importante a gente lembrar, porque as regras, elas valem para o nosso melhor amigo e para o pior inimigo também.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Emma Roberta Palu Bueno. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre as novas regras que serão aplicadas nas eleições de 2018. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, sobre a propaganda eleitoral, a gente também tem mudanças expressivas?
Olha, quanto à propaganda eleitoral em geral, as inovações promoveram, sim, algumas alterações expressivas. Elas prevêem, por exemplo, que a partir de agora somente serão aceitas as formas de propaganda estritamente descritas na lei. E isso rompe uma lógica da livre propaganda em bens particulares, por exemplo, que nós estávamos acostumados. Então, assim, para as eleições de 2018, somente será permitida propaganda em bens particulares por meio de adesivos plásticos que não excedam ao tamanho de 0,5 metro quadrado, daí em automóveis, caminhões, bicicletas, motos e janelas residenciais. Tanto que a lei prevê expressamente janelas. E isso vai ter que ser depois, claro, debatido judicialmente. Talvez os tribunais tragam para nós uma solução para isso. Porque pelo que a lei prevê e a resolução prevê, as propagandas em imóveis são permitidas apenas em janelas. É, nos carros estão autorizados adesivos plásticos de até meio metro quadrado ou um micro perfurado no tamanho máximo do para-brisa traseiro, já como era na eleição de 2016. É, uma importante alteração está na vedação da utilização de carros de som ou mini-trios. Pela resolução, só serão permitidos carros de som e mini-trios em carreatas, caminhadas, passeatas ou em reuniões e comícios. Mas isso acaba nos trazendo uma série de dúvidas. Porque, por exemplo, agora o carro de som está limitado a uma passeata, uma carreata. Mas o que seria uma carreata? Um carro de som e dois carros atrás? Um carro de som e três carros?
Sim.
Então, isso realmente nós vamos conseguir esclarecer apenas durante o período eleitoral, através do judiciário. É, mas, por fim, é só para pontuar mais uma questão que eu acho bastante importante, houve uma importante flexibilização quanto à veiculação de propaganda paga na internet. Nós sabemos que hoje se discute muito a propaganda na internet e realmente se imagina que a internet vai ser uma grande plataforma que vai, inclusive, oportunizar a mudança de cenários, né? Não só as propagandas no rádio, TV, que eram tradicionalmente as mais importantes, digamos assim. É, hoje, a propaganda na internet, ela continua sendo ilícita. Porém, as inovações viabilizaram a possibilidade de pagamento legal, isso, para o impulsionamento de conteúdos, desde que identificados de forma explícita. Então, assim, desde que sejam contratados por partidos, coligações, candidatos e seus representantes, é possível, inclusive, aquele link patrocinado, digamos assim.
O eleitor
assim.
Não pode fazer isso, então?
Se o eleitor quiser por conta própria, ele pode. Ele pode manifestar sua opinião pela internet por conta própria. Ele não pode fazer. O candidato não pode impor isso ao eleitor. Essa é a diferença.
Ah, interessante. Doutora, ainda sobre a propaganda eleitoral, a gente escutou falar bastante que houve também uma certa flexibilização no que a gente considerava antes propaganda eleitoral antecipada, né? Que agora os candidatos estão mais livres. Isso. Eu acho importante só destacar esse ponto para os nossos ouvintes, porque às vezes algumas condutas que antes configuravam propaganda eleitoral antecipada, agora não configuram mais, né?
Isso, exatamente. Desde as eleições de 2016, nós estamos agora chamando a pré-campanha, que antes era absolutamente irregular e gerava muitos problemas para os candidatos, inclusive no âmbito do judiciário, hoje já está mais difundida. Claro que ainda tem os limites. Então, assim, existe desde 2016 a figura do pré-candidato. Então, assim, a campanha efetivamente começa lá em 15 de agosto, foi diminuída, né, desde 2015, mas o pré-candidato pode expor desde o início do ano que ele tem pretensões políticas, ele pode ir relatando tanto nas redes sociais quanto presencialmente o que ele vem fazendo, no que ele vem trabalhando, é permitido. Claro que ainda é ilegal, ilícito e pode ser coibido e reprimido e vai ser reprimido pela Justiça Eleitoral o pedido explícito de voto. Então eu posso vir falar que eu sou pré-candidata, que eu sigo uma linha mais de direita, mais de esquerda, mais de centro, isso é permitido. Eu só não posso te pedir explicitamente, vote em mim. Mas fora isso, claro, esse pedido explícito, a Justiça Eleitoral também não é apenas pedir o voto. Dependendo da maneira como o pré-candidato se porta, a Justiça Eleitoral pode sim coibir. Inclusive, recentemente, nesse mês de abril, um outdoor de um pré-candidato à disputa presidencial foi proibido no Rio Grande do Sul e, caso não seja retirado, vai ter uma pena de multa entre 5 e 25 mil, porque a juíza da cidade em questão entendeu que aquele outdoor extrapolava os limites da pré-campanha e que existia, sim, pedido explícito de voto nele. Então, já mandou retirarem esse outdoor.
Vai uma análise do caso a caso.
Exatamente,
também, né,
exatamente. A gente não tem nesse meio eleitoral como ser muito objetivo na maioria das vezes, né? Sim. Vai realmente uma análise casuística.
E, doutora, o financiamento de campanhas, ele também sofreu alterações?
Sim. Antes de tudo, a gente tem que ter em mente uma coisa bem importante. O direito eleitoral, ele segue a conjuntura sociopolítica do país. Em um momento de descrédito das instituições e de inúmeros escândalos que atentam contra a nossa democracia, ele vai se adequando. Às vezes, não muito bem. Para combater o que a gente se considera nocivo, digamos assim. E se há um campo onde as alterações são mais sentidas, é no financiamento de campanha. Nessa sociedade que efetivamente está cansada da política, nós temos a falsa crença de que temos que afastar o empresariado dela. estão em um movimento que vem crescendo desde o julgamento pela proibição de doações de campanhas por pessoas jurídicas, né?
Uhum.
Como consequência, sobram apenas duas formas de financiamento. A primeira, pública, que agora existe pelo Fundo Partidário, pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha, com grande discordância popular e forte impacto orçamentário, porque
Sim.
realmente os valores são bem consideráveis. E a segunda, pelo próprio eleitor, que se torna, nessas eleições, um dos principais protagonistas com relação ao financiamento. Esse protagonismo ele é acentuado pela grande inovação para essas eleições, que é o uso do crowdfunding, uma espécie de vaquinha eleitoral, com perdão da palavra,
uhum.
Que permite às pessoas fazerem doações online, ainda até o limite máximo de 10% de seus rendimentos no ano anterior, mas de uma forma bastante descomplicada e democrática, apoiando candidaturas que de outra forma não teriam suporte financeiro expressivo. Então o candidato
Legal.
Pode fazer um pedido para os seus eleitores e seus apoiadores para que eles façam doações pequenas, médias, grandes, claro, até esse limite de 10%, né, dos rendimentos do ano anterior, de uma forma bem mais simples. Nos Estados Unidos isso é bastante utilizado
uhum.
há muito tempo, né? Além de tudo isso, só para concluir esse tema, o Supremo Tribunal Federal determinou também, que com relação ao financiamento, que a distribuição de recursos do fundo partidário das campanhas eleitorais seja direcionado também para as candidaturas femininas num percentual de no mínimo 30%. Então, assim, claro, não é o ideal, mas já é um avanço que a gente merece e deve ser muito comemorado.
Uhum, bem legal, doutora. E essa questão do financiamento de campanha sempre é muito polêmica no nosso país, né? Financiamento público ou privado ou misto, é difícil chegar num consenso, né?
Sim, sim. Isso é bem complicado. Realmente é uma situação que envolve muitos campos e muitos pontos de vista. Muitas vezes, numa análise mais superficial, nós pensamos, ah, não, é um doação, financiamento por empresa privada, isso vai fazer com que a empresa doe com interesses escusos e tudo mais. Porém, isso faz com que desonere o contribuinte, porque hoje uhum. nós temos um fundo partidário e um fundo especial de campanha com valores expressivos que realmente vão ser sentidos no bolso do contribuinte.
Uhum. Doutora, acho importante também a gente destacar para os nossos ouvintes como que um cidadão pode denunciar algum tipo de irregularidade nas campanhas eleitorais. Qual que é o procedimento nessas situações?
Ah, isso é bem bacana porque realmente existe essa possibilidade.
Uhum.
Quem identificar irregularidades nas candidaturas ou algum crime eleitoral pode fazer e deve fazer denúncias pela internet por duas vias. Tanto no Tribunal Regional Eleitoral, quanto na Procuradoria Regional Eleitoral, que é o Ministério Público, né? Então, assim, desde casos de compra de voto, propaganda irregular, você pode e deve denunciar. O TRE do Paraná, ele criou o aplicativo Pardal. E esse aplicativo, ele foi muito utilizado nas últimas eleições. A Procuradoria, né, o Ministério Público, possui um link de denúncias no lado esquerdo do site mesmo da Procuradoria. Nas eleições municipais de 2016, só para se ter uma ideia,
uhum.
o TSE recebeu mais de 62 mil denúncias pelo aplicativo Pardal. Desse total, mais de 29 mil foram denúncias sobre irregularidades em propagandas eleitorais e 10 mil a respeito de crimes eleitorais. Então, assim, realmente fez a diferença, sabe? Para as eleições desse ano, de 2018, já foram 15 denúncias no Pardal do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná. Eu acabei de consultar chegando aqui, então eu realmente
uhum.
imagino que nos próximos dias esse número vai aumentando e próximas eleições ele deve estar bem mais expressivo. Então é bom o ouvinte aqui da rádio saber que realmente ele pode, ele deve e ele faz a sua parte como cidadão, fazendo as denúncias eventualmente verificar ou tiver contato com alguma situação irregular de algum candidato.
Uhum. Doutora, acho interessante também a gente explicar para os nossos ouvintes quais são as possíveis sanções para os candidatos por essas irregularidades. O que realmente pode acontecer com os candidatos nessas situações?
Olha, com relação à propaganda irregular, à propaganda na pré-campanha,
uhum.
propaganda fora de época, ou mesmo a propaganda irregular durante a campanha, ela sujeita o responsável pela divulgação e, se for provado o prévio conhecimento do candidato beneficiário para ele também, a uma multa de R$5 a R$25 mil, ou o equivalente do custo dessa propaganda, se esse custo tiver sido maior do que R$25 mil. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral, ele já decidiu que a propaganda irregular pode, inclusive, configurar abuso de poder. Então, nesses casos, a sanção, além da multa, se dá com a declaração de inelegibilidade, né, de todos os envolvidos e que contribuíram pelo prazo de 8 anos, além da cassação do registro do diploma do candidato, se ele tiver sido eleito.
Uhum. Nós conversamos hoje na Rádio Educativa com a advogada Emma Roberta Palu Bueno. Ela trouxe para vocês, ouvintes, mais informações sobre as novas regras para as eleições de 2018. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora, no meio de tantas regras diferentes, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes quais são os desafios dos operadores do direito que atuam nessa área que é tão complexa e que muda tanto a cada hora, né?
É, de fato, atuar no direito eleitoral, tanto para nós advogados como para a magistratura, também para o Ministério Público, é sempre um desafio. Como eu lhe falei, nos anos pares nós temos as eleições, nos anos ímpares sempre existem reformas. Infelizmente, essas reformas muitas vezes são tratadas, são até, muitas vezes vêm do anseio da população buscando uma solução, mas nem sempre essa solução é alcançada. De qualquer forma, os operadores do direito como um todo, e o próprio eleitor, ele deve estar sempre a par, buscar estudar um pouco mais, ficar bem atento a essas mudanças, porque para nós advogados, todos os anos muda muita coisa. E muita coisa, como eu lhe falei, a lei não prevê de forma clara. Então, nós vamos discutir isso no judiciário. A campanha eleitoral, muitas vezes, ela é realmente decidida no judiciário. Não só pelo chamado tapetão, que tira um candidato da disputa, mas sim pela quantidade de irregularidades nas propagandas que devem ser questionadas pelos adversários políticos. E, como eu lhe falei, o direito eleitoral existe para existir regras do jogo. As regras do jogo, elas devem ser respeitadas pelos candidatos, pelos advogados e por todos os operadores do direito. Eu até que gostaria de falar pro ouvinte que o atual momento político e econômico do país, ele acaba gerando no eleitor essa ideia de que as reformas eleitorais são a solução para a insegurança instaurada no Brasil inteiro. Mas que, na verdade, a chave, a solução, a única chave, a única saída vai acontecer com a participação maior do eleitor na seara política, na arena pública. Aquele que tem interesse de se candidatar, se candidate, aquele que tem interesse de participar da campanha eleitoral, de participar como cabo eleitoral, apenas assim nós realmente conseguiremos fazer a diferença nessa arena.
E votar com consciência também, né, doutora?
Exatamente. Hoje nós temos a internet muito ao acesso nas nossas mãos. Realmente é muito fácil você ter acesso às informações do seu candidato. Então, não custa nada você pesquisar. Claro, tomar muito cuidado com as fake news, que, como a gente falou, se propagam muito mais rápido. Mas a gente tem condições, plenas condições, identificar se realmente o candidato que você tem a intenção de votar, ele realmente vai depois corresponder às suas expectativas, digamos assim, né?
Doutora Emma, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar, trazendo para os nossos ouvintes informações tão importantes sobre essas eleições agora de 2018. E até uma próxima vez.
Muito obrigada, Jéssica. Uma boa tarde para todos os ouvintes. Espero que tenha sido bastante oportuno, né, o nosso programa, que sirva para abrir um pouco mais os olhos de todo mundo e para realmente que as pessoas saiam mais atualizadas e que participem das eleições de 2018, seja como eleitor, seja como candidato. E uma boa tarde a todos. Muito obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos depois do feriado na quarta-feira. Um excelente feriado para todo mundo e até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.